Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Dando início à nossa 12ª sessão solene de 2018, para a entrega da comenda Zumbi dos Palmares para a senhora Ângela Maria Tucilo. Convido as seguintes autoridades para comporem a mesa: a senhora Suzy Meia Aparecida Truzzi, secretária municipal da Cultura, que hoje está aqui representando o senhor prefeito municipal João Carlos. Seja muito bem-vinda, Suzy. Convido também o senhor sargento Sérgio Carlos Silva, da 4ª Companhia, da Polícia Militar. Solicito ao senhor secretário que faça a saudação às demais autoridades.
Queremos saudar as demais autoridades presentes, senhora Wanda Batista de Almeida, representando a Secretaria Municipal de Educação, senhora Roseli Padilha. Cumprimento também o Enéas Pinto de Carvalho Filho, representando o Rotary Clube de Garça, o senhor Antônio Ferreira da Silva, representando a loja maçônica General Moreira Guimarães, e o senhor Luiz Aparecido Cabral, comendador e representante da Senzala Cultural.
Convido a vereadora Deise para conduzir ao plenário a homenageada desta noite, a senhora Ângela Maria Tucilo. Convido as autoridades e ao público presente para, em pé, ouvir a execução do hino nacional, em sequência, na Garça. Eu comunico aos presentes que hoje a nossa sessão ela coincidiu com uma audiência que está tendo no hospital para tratar de um assunto muito importante lá em relação aos funcionários. Então, por isso, a ausência de alguns vereadores. Rafael Fabretti, o Marcão, o Reginaldo, eu tenho certeza que estão lá. O Paulo André, infelizmente, está com um problema de saúde na família e também não pôde vir à sessão. Os demais vereadores estão no Viva Município, que é um evento da prefeitura que está acontecendo num bairro também, não sei qual. Todos eles justificaram a ausência e pediram para que fosse informado porque não estão presentes. Convido o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para fazer uso da palavra como orador oficial desta casa.
Senhor presidente, cumprimento todos os nossos convidados que fazem parte da mesa diretora hoje, as autoridades presentes. Cumprimento a plateia também que se encontra nessa casa hoje. E cumprimentar também o doutor Armando, que se encontra presente aqui também. Os nossos companheiros aqui da Câmara, os nossos vereadores, Fabio Policinani, a Deise e a Janete. Acho que o momento é especial hoje, né? Momento que o Poder Legislativo faz uma homenagem à altura de uma pessoa que realmente representa e defende sua causa. Eu acho que isso que é interessante. O dia é especial, a gente volta no passado, né, para reconhecer a luta, né, de toda a comunidade negra e tudo que fizeram, né, para a nossa nação. Então hoje eu acho que é um reconhecimento através de uma homenagem para a nossa querida Ângela Maria Tucino. Não vou ler a biografia, né, dela, para quem não conhece, conhecê-la. E que diz assim: a biografia cultural da Ângela Maria Tucino, natural de Garça, solteira, nascida no dia 13 de dezembro de 1958. Filha de Fernando Tucino e Luzia de Melo Tucino. É a terceira filha de três filhos. Irmãos: Luiz Tucino, apelido Bidiu, José Carlos Tucino, sendo a mãe catadora de café, catadora de algodão, doméstica e fiadeira. E o pai, trabalhador rural, metalúrgico e ferroviário aposentado. Com os pés em três continentes, europeu, africano e brasileiro. Cursou o ensino médio completo na Escola Técnica de Contabilidade no Colégio Comercial, extinto. Ativista cultural no movimento negro com duas comendas: Comendadora da Paz, Soberana Ordem da Águia Dourada de Castória, Embaixadora da Paz, Academia do Santo Patriarca Abraão de Ciências, Letras e Artes, ativista evangélica ligado à religião e à cultura da Igreja Presbiteriana Independente, participante enquanto jovem do movimento Shalom da Igreja Matriz de São Pedro, participa atualmente do coral das encenações da igreja, trabalhou com o Cabral e o Silvio Felipe em encenações artísticas. No PLIMEC, Plano do Menor e Família da Comunidade, monitora e diretora teatral. Trabalhou no escritório da Igreja Menino Jesus de Araceli, no cargo de secretaria na Irmandade da Santa Casa de Garça, nos cargos de telefonista, recepcionista, ouvidoria, exame e clínica, Asperte, no cargo de recepcionista. Residiu na Vila Manolo, onde passou a infância, adolescência e juventude, no qual foi muito feliz e traz dentro de si boas recordações. É defensora do racismo e qualquer outro tipo de preconceito. Admira os trabalhos de Martin Luther King, Nelson Mandela e seu irmão, Bispo Tutu, Desmond e Zumbi dos Palmares. Fez ensino médio completo no Colégio Comercial de Garça. Trabalho: Paróquia Franciscana Menino Jesus de Araceli, Frei Olério de Falco, Patronato Juvenil Garcense, direção de Dona Zuleika de Oliveira Lima Lopes, Clínica de Olhos Sérgio Asperti, Irmandade Santa Casa de Garça, passando por várias diretorias. Captação: SEBRE, CIPA. Título: Comendadora da Paz, pela soberana ordem da Águia de Castória. Embaixadora da Paz, pela Academia do Santo Patriarca Abraão, Ciências, Letras e Artes. Voluntária, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando do Corpo de Bombeiros, do 10º Grupamento de Incêndio. Comandante do GI, Silas Varela Cedim. Tenente Coronel QOPM, Comandante do Sargento Ádio Harara, Capitão QOPM. Visto que já fui vítima de preconceito racista quando adolescente, por causa do meu cabelo crespo. Isso fazia com que eu sempre me levantava em defesa de outras pessoas que também eram vítimas de preconceito. E por isso ganhei o apelido de advogada das causas perdidas, que com o passar do tempo, e se estivesse estudando para advogada, hoje seria das causas ganhas, porque graças a Deus, hoje os negros não ficam mais com a boca calada. Em 2008, através do Orkut, conheci o advogado embaixador e comendador e diretor do Instituto MUS e Brasil da cidade de Salvador, Bahia. E foi através dele que aquele desejo de poder fazer algo mais pelos meus irmãos negros, minha raça, foi tomando forma em 2009. Ele esteve aqui em Garça e palestrou em várias escolas e na faculdade ESG, que era situada e em conservação, foi quando ele me orientou a procurar saber se a Câmara Municipal tinha algum decreto que outorgasse pessoas com o título de Comendador Zumbi dos Palmares. E para minha sorte, o ex-vereador Julinho tinha entrado com o pedido e tinha sido aprovado. Depois daí foi feito o primeiro concurso literário na Escola Nelly Carbonieri de Andrade. Na época, liderado pelo professor Afrânio Carlos Napolitano. E o segundo concurso literário foi feito no Colégio Santo Antônio de Garça. Nos dois concursos, os prêmios foram uma bicicleta, sendo que a primeira bicicleta foi doada pelo senhor Antônio, o Toninho da Rotisserie, e a segunda bicicleta doada pelo senhor Paulo Renato Alves de Souza. O Colégio Santo Antônio, sob a direção da senhora Isabel Cristina Jodas, que acreditou no meu trabalho, onde abriu as portas e realizando a senzala cultural, com os artistas de nossa querida cidade de Garça, com roda de capoeira, poesias, músicas, dança e teatro e etc. Os alunos do colégio desenvolveu uma atividade sobre a consciência da cultura negra no mês de novembro. Quero levar esse projeto para mais escolas, para que as crianças, desde pequena, aprendam a respeitar as pessoas como um ser, uma criação de Deus, independente de sua cor ou estado social. Então, gostaria de uma salva de palmas para nosso homenageado pela sua belíssima biografia. Então, fiz a leitura da biografia, depois eu volto para também homenagear e a gente entregar o prêmio para a nossa homenageada de hoje, que vai receber uma honraria da Câmara Municipal, tá? Que é um motivo de muito orgulho para mim, porque a indicação foi minha, né? E os vereadores aprovaram por unanimidade. Muito obrigado.
Uso da palavra. Concedo a palavra à senhora Suzy May, representando o senhor prefeito municipal.
Boa noite, autoridades aqui presentes, à mesa, os convidados, boa noite, público, a todos os jornalistas, pessoal aqui da casa. Em nome do prefeito João Carlos, quero cumprimentar a Ângela e pela referência e ressaltar aqui a importância desse trabalho. O prefeito não pôde comparecer, porque, como foi bem dito, nós estamos em outras atividades, em inúmeras atividades, então nos dividimos para que todos fossem respeitados nesse momento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Em nome da Secretaria da Cultura, a qual represento também, gostaria de dizer que é de uma importância vital ressaltar o trabalho e essas questões que envolvem a comunidade negra, a cultura afrodescendente. Há muitos anos atrás, iniciamos em Garça um trabalho que todos aqui, nós temos membros que o representam, o Projeto Raça. O projeto Raça teve uma série de atividades desenvolvidas em Garça, elaboradas com o concurso Zumbi de Palmares, concurso Serê. Ficamos 10 anos trabalhando. Aqui nós temos uma das ex-presidentes, Marina Policarpo, a Nana Eliana Mina, que está presente, também fez parte, e tantas outras pessoas aqui. É importante, por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma somatória. Tudo vem do pano de fundo do que já foi feito e a história não trai. Isso é muito importante. Ângela está aqui em função dessa causa e dessas lutas que também aconteceram anteriormente. Foram intensas. Hoje vivemos um momento questionável, onde a nossa história parece estar assim, se desmembrando da sua própria realidade, daquilo que foi factível. É importante que estejamos fortes e unidos a partir de um diálogo de que muita coisa não pode ser dissolvida, né? Porque realmente aconteceu, foram fatos, e principalmente com respeito aos quilombolas, né? Por onde tantas comunidades negras se fortaleceram, se fortalecem, criaram seus filhos, construíram seus trabalhos. Trata-se de um espaço muito importante e muito rico da cultura brasileira, o qual nós defendemos arduamente. E outras facções e pontos referenciais da cultura negra. Eu estou aqui hoje agradecendo à Câmara Municipal e a todos também por criarem esta comenda e por nós estarmos com todo respeito, dignidade, homenageando as pessoas que realmente fizeram e os que farão pela cultura afrodescendente em nossa cidade. Estamos fortes, unidos e precisamos continuar esse trabalho. Parabéns, Ângela, e muito obrigada a todos.
Gostaria apenas de fazer uma observação. Primeiramente, cumprimentar os amigos pessoais que eu tenho aqui, a Nina, Charuto, seja bem-vindo. Meu doutor Armando, muito bom ter presente aqui. Lembrando que esse projeto de lei não é só de autoria do Julinho, tá? O vereador bacana ao qual indicou também é coautor. Tá? Vamos passar a palavra dos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Senhor presidente, que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, homenageada Ângela, nobres colegas, público que aqui nos assiste pela internet, público presente. Que esse dia não seja apenas uma data. Não precisamos de apenas mais um dia no calendário para as lembranças de todo o sofrimento e luta dessa comunidade. Precisamos que a igualdade seja celebrada e que seja de alegria e esperança, para continuarmos buscando novos direitos e igualdade de oportunidades. Todos merecemos o devido respeito, as mesmas oportunidades. Cada um tem sua importância, seja sua beleza e seu modo de viver. Que tomemos consciência da importância da força da comunidade afrodescendente na formação da sociedade em que vivemos e que essa consciência incentive o respeito, a empatia e a igualdade. Ângela, seu currículo é exemplar, então parabéns. Você foi uma bela escolha do nosso vereador bacana. Parabéns, que continue sempre assim, que Deus te abençoe, tá? Obrigada. Tchau, tchau.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos, os que compõem, as autoridades aqui presentes, a plateia, os internautas, e especial a Ângela, né? Ângela, minha amiga de mais de 30 anos, minha vizinha de bairro, né, Ângela? E a Ângela, ela tem lutado muito, né, Ângela? É uma causa nobre. Hoje no Brasil, 53% da população é negra, né? São descendentes. Então, assim, é um orgulho para nós termos uma pessoa como você na nossa cidade, que luta por uma causa nobre, que corre junto, abraça a causa. Já cansei de ver a Ângela aí, correndo, brigando, tomando as dores, né, Ângela? Porque, na maioria das vezes, ela acaba tomando as dores e comprando um posicionamento. Então, assim, é uma homenagem muito bem feita para a pessoa correta. Por quê? Porque ela corre atrás. Ela vai mesmo, ela não tem medo de ninguém, ela vai para cima mesmo e ela vai junto. Isso é muito importante. E eu só queria dizer o seguinte, justificar a falta da vereadora Patrícia Marangão. E ela deixou aqui um vídeo para passar para você, Ângela. E eu queria que colocasse, por favor, Fabiano.
Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jefferson Santos, cônsul da Confraria Chilena de Escritores e presidente nacional do Projeto Internacional Muse Brasil, uma instituição presente em 17 países e que atende anualmente cerca de 59.189 crianças através de 1.022 professores. Bem, o motivo desse vídeo é justamente externar a minha satisfação e os meus agradecimentos à comendadora Ângela Cossio, que receberá a comenda Zumbi dos Palmares, outorgada pela Câmara de Vereadores da cidade de Garça. Estive na cidade no ano de 2012, onde lançamos a primeira semente, onde fomos os precursores desse trabalho de resgate da cultura negra, de valorização do negro, da ancestralidade, de valorização dessa cultura que tem somado e que tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento do Brasil. Bem, para mim é motivo de imensa alegria, de imenso orgulho, de imensa felicidade a outorga dessa comenda para uma pessoa especial que tem se dedicado, que tem se debruçado a essa luta com muita garra, com muita firmeza, com muito fervor. Ângela, eu espero que você continue firme nessa luta, também com seus companheiros, com o Cabral, com o Letério, que são pessoas que fazem a diferença na cultura de Garça, e brevemente espero voltar a essa cidade para contribuir com essa cultura maravilhosa e também fazermos um intercâmbio através dos nossos conhecimentos culturais. Muito obrigado.
Só um minutinho que nós temos mais duas mensagens para você, Ângela.
Sou a professora Elisa Gabriel da Costa, garcense, sou filha de Dona Malvina Geraldo da Silva Costa e senhor Luiz Gabriel da Costa. Atualmente, eu moro na cidade de Limeira e aqui em Limeira eu sou presidente do Conselho dos Interesses do Cidadão Negro, Conselho Municipal. E também, no Estado, sou conselheira do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Bom, hoje eu estou aqui para parabenizar a minha querida, minha grande amiga, Ângela Maria, por esta comenda que ela estará recebendo logo mais, comenda Mérito Zumbi dos Palmares. É, comenda esta que faz jus Ângela receber, porque Ângela é um baluarte nas questões raciais, sociais e dentre outras atividades que ela tem aí na cidade de Garça. Então, querida amiga Ângela, eu quero desejar a você meus parabéns sinceros e muitas felicidades. Você é uma mulher guerreira e você é, portanto, você é merecedora deste mérito, tá bom? Então eu agradeço muito e um abraço a todos, tenham todos um bom evento e qualquer hora dessa aparecerei aí na minha cidade natal, que é a cidade de Garça, no qual eu tanto amo. Muito obrigada.
O canto do negro veio lá do alto, revelando uma ilha.
É isso aí, Ângela. Parabéns pelo trabalho, tá? E como disse a música, você é uma pérola negra, é isso aí. É um orgulho para nós, garcenses, ter você aqui na nossa cidade, sempre lutando, sempre à frente de tudo. Sei que você se emocionou, viu, nosso Fernandinho, a mamãe, né? Lindos. De eles estão presentes, tenho certeza disso. Eu só queria deixar uma mensagem para aquelas pessoas que ainda são... ainda tem aquele racismo contra a cor negra, contra o negro. Como todos sabem, eu trabalhei dentro de um cemitério. E o que eu vou falar é pesado, tá? Mas é para entrar no coração da pessoa. Eu queria deixar bem claro que quando a pessoa morre, a medida é a mesma. 2,10, 1,20 de largura e 70 de altura. E o osso é tudo igual, é branco. Então, para você que ainda tem esse racismo dentro do coração, pede para Deus tirar. Porque nós todos somos irmãos, nós todos devemos amar uns aos outros. É bíblico. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não está mandando amar só o branco ou amar só a pessoa que você acha que deve amar do seu jeito. Mas fica aí a mensagem a todos. Ângela, parabéns. Deus abençoe sua vida sempre e continue assim. Um grande abraço a todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Por isso, senhor presidente, que a vereadora Janete conheça, pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente, um público muito lindo hoje aqui, prestigiando a Ângela. Parabéns, Ângela, casa cheia, né? Foi muita coisa dita já, eu apenas quero relembrar que o meu pai e o pai da Ângela, eles eram ferroviários, trabalhavam juntos, a dona Luzia, minha mãe, eram muito amigas, tinha lá o Carlinhos, o Bidil. Então, além de ser uma homenagem de Zumbi dos Palmares, que essa menina defende com toda a garra, ela também, uma coisa que me chamou muito a atenção, ela já recebeu o título de embaixadora da paz, né? E a Ângela sempre foi uma moça de paz. Não me recordo de conflitos, confusões que Ângela tenha criado aqui na nossa cidade. Tenho certeza, Ângela, que de onde a dona Luzia e o seu Fernando estiverem, eles têm ali muito orgulho desta filha, que você foi, que você é. E hoje, então, eu quero chamar você aqui à frente, vem até aqui, por favor. Quero te dar um abraço, daquele abraço da estação, que a gente brincava, que a gente conversava, daquele passado, e que hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui te homenageando. Parabéns pela honra que você fez com a sua família. Você tem aqui honrado o nome Tucilo. Parabéns para você.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o vereador Pedro pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo para o vereador Bacana a subir a mesa.
Com a palavra, boa, o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muita gente de bem nessa casa hoje, né? Nós temos muitas homenagens durante o ano. Essa semana não teve, semana passada teve uma, né? Toda semana tem uma ou duas homenagens. E dificilmente, Ângela, nós vemos uma casa com gente tão selecionada, de tão pessoas de bem como nós temos aqui hoje. Né? E eu fico pensando assim, que para trazer um público tão bom, apenas uma pessoa boa igual você. Lembro que nós fizemos um curso juntos aqui no hospital, ao qual eu dava um pouco de trabalho, né? Eu não prestava muita atenção, e a Ângela sempre ficava brava, porque é muito exigente no que faz. Exemplo disso é a sua militância. Né? A vereadora Janete falou assim, não conheço algum pequeno empecilho que a Ângela tenha causado nessa cidade. É que não sabe como que funciona essa casa de leis quando tem que ter uma comenda aqui e a Ângela fica, porque ela exige que tudo seja feito nos mínimos detalhes. Não para ela, mas para os demais homenageados. Eu acho que é o primeiro ano que a Ângela não auxilia, porque foi ela que vai receber. Mas todos os outros, ela sempre estava aqui juntamente com o professor Letério. Cadê o professor? Vem várias vezes, e estudam, e falam, e aí vai fazer de um jeito, não, a Ângela não aceitou, a Ângela não quer, a Ângela não faz. Tem que ser do jeito que ela colocou ali, e qual é o problema disso? Nenhum, porque realmente faz de coração, com amor à causa, à militância. Então eu fico muito feliz da escolha do vereador Bacana. Tem muitas pessoas, eu não acompanho faz muito tempo as entregas, não sei se já receberam ou não, mas tem muitas pessoas que eu vejo que também seriam boas indicações. Né? A exemplo, a minha amiga pessoal, a Dora, que aqui está, não sei se ela recebeu ou não, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que vale a pena e também merece. Nina, sempre presente, é uma pessoa que faz uma militância na causa, que todo mundo conhece, que dispensa demais comentários. Né? E a todos, não deixam de nada a mais nem a menos do que a Ângela, que essa pessoa é extremamente especial, que está aqui hoje. Então, parabenizo você, Ângela. Sim, lógico, pela graça de ter o reconhecimento de um órgão público como a Câmara, de estar hoje reconhecendo o seu trabalho. Mas sim, por tudo que você já fez, porque eu acredito que é muito simples esse pequeno certidão perto do trabalho que você fez durante todos esses anos na militância da causa. Então fica aqui o meu forte abraço para você, e em nome da Câmara dos Vereadores, em nome dos vereadores, em nome dessa casa, em nome do Poder Legislativo do nosso município, hoje eu gostaria de te agradecer por tudo que você fez pela causa negra do nosso município. Parabéns.
Convido o vereador Pedro Santos para ocupar o seu lugar na presidência.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
O senhor presidente, que eu peço uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, a mesa diretora, público se faz presente aqui nessa casa, vereadores, eu volto à tribuna pela segunda vez, porque eu, como sou o autor, né, da homenagem, eu li a biografia da Ângela. Ia falar algumas palavras de improviso mesmo, tá? Acho que é um dia importante, né? E eu, quando eu olhei ali o vídeo que passou agora mesmo aqui na Câmara, vi vários amigos ali, tá? E eu achei interessante e emociona a gente participar, né, de uma sessão solene como essa. Participei de várias, né, e lembro de todos que receberam essa homenagem aqui na Câmara. Eu acho que é interessante a gente poder, né, trazer esse reconhecimento às pessoas que realmente lutam por uma causa que lhe faz bem. Tá? Então, acho que é um momento importante que a gente atravessa aqui no município, tá, de reconhecimento. Então, eu vi que a Ângela, ela tem vários fãs, né? Vários ídolos. Né? Desses ídolos que eu citei na sua biografia, eu também compartilho com você. Porque são pessoas guerreiras, pessoas que lutaram, né, para defender a sua causa. Então, eu também queria aproveitar a oportunidade, até, se você me permite, parabenizar o professor Letério, o Cabral, que está aqui também. A gente vê que são pessoas que também representam muito bem a causa e a defesa. E eu peguei uma frase aqui do Nelson Mandela, que eu acho que é um exemplo para não só para os negros, mas para toda a humanidade, né? E eu peguei uma frase para que a gente possa refletir. E ele diz assim, né? É uma das muitas frases que ele deixou marcado na sua história. Ele diz que quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse minha amargura, meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Tá. O que é o preconceito, né? O preconceito, realmente, eu acho que ele tem, né, são de várias maneiras. Eu vejo o preconceito social, né, e o preconceito de raças, preconceito entre as pessoas. Isso eu acho que realmente é uma coisa que já vem desde a origem do ser humano. Tá? Eu até, de vez em quando, eu até gosto um pouco de discutir alguns temas. E quando eu estava na faculdade, e eu tinha um professor que ele gostava de colocar alguns temas para a gente discutir, né? E ele sempre dizia que na maioria dos países, na maioria do planeta, não existe muito preconceito de raça, existe um preconceito mais social. Pessoas que têm um nível mais alto de poder aquisitivo sempre vê as minorias com preconceito, como minoria mesmo. Tá? Então, o que eu gostaria de dizer para você, Ângela, nessa noite, que é um momento da gente refletir mesmo sobre quem é inferior e quem é superior, eu acho que não existe, como o vereador Fábio disse, né? Porque para onde a gente vai, somos todos iguais. Mas o que me sensibiliza muito é que quando a gente olha com preconceito para outras pessoas, a gente que tem essa mediocridade, essa coisa pequena que eu acho no ser humano, é uma forma da gente, né, tem que refletir mesmo, porque eu acho que a gente tem um preconceito da gente próprio. Eu acho que ninguém tem o poder da superioridade. Por isso que eu falo que sempre a educação ela é fundamental para o ser humano, porque quando você tem um conhecimento, não importa o nível social, mas você discute da mesma maneira com qualquer outra pessoa do nível social mais elevado. Então, eu acho que a educação ela é fundamental, trazer o conhecimento para as pessoas, para que ela possa realmente entender que não existe em nenhum momento preconceito com nenhum tipo de ser humano. Então, Ângela, eu queria aproveitar a oportunidade, tá? E voltar na sua família, que eu sei da sua luta que você teve recentemente com seu pai, tá? Eu acompanhei, né? A gente conversou algumas vezes, e você ficou muito triste, mas eu falo para você também que eu também não tenho nem pai nem mãe, mas quando a gente perde alguém que a gente ama, tá? E eu fico emocionado de falar isso, mas o importante é que a gente tem que fazer a nossa parte, porque os pais cuidou da gente, e a gente tem que cuidar dos pais quando eles envelhecem. Eu estou falando isso porque o doutor Armando está aqui, ele lembra muito bem. Quando a minha mãe era viva, a gente morava ali no Jardim São Lucas, a gente era muito humilde. E todas as vezes, quem atendia ela quando eu levava no hospital era o doutor Armando. Todas as vezes, ele fazia o plantão. E, na última vez que eu levei ela, o doutor Armando disse para mim assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, hoje não deu. Né? Então isso me emociona muito, é uma frase que eu nunca esqueço. Então, Ângela, você fez tudo pelo seu pai. E isso me orgulha muito, tá? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, parabenizar você, não só para a defesa da causa que você milita, mas pelo exemplo de filha que você foi. Parabéns e que Deus te abençoe sempre, tá? Muito obrigado.
Passaremos a palavra livre. Consulta o senhor secretário e os oradores inscritos.
Senhor presidente, que senhora Maria Aparecida Gomes Neves, prima da homenageada, pede uso da palavra.
Com a palavra.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu peço licença
para o uso dessa palavra. Ângela, menina pequenina, solta ao vento, pés tocados no chão, sonhos em colcha de piquê. Infância feliz com os pais e irmãos, avós, tios e primos e as crianças da Manolo. Lembro-me de ti, ainda menina, com seus cabelos impecáveis em grandes trancinhas, coroando em fitas sua cabeça. Ao sabor doce e o cheiro inconfundível dos bifes e da garapa moída na hora. Irmã de ideais e sangue, orgulho nosso, instantes foram poucos o que vivemos, mas são eternos. A sua capacidade em ser solidária, lutar por seus direitos, somar em uma sociedade livre de orgulho, tu atravessas o tempo. Mesmo que em outras épocas alguns quiseram branquear o mundo, vocês revestiram ao fogo, ao ar e à água. O que vestes, querida, não é palha ou vidro, pois és diamante puro. Rasgas a cortina do tempo e representa todos que lutam contra o preconceito. Quem lucra com isso somos nós, sociedade gritante por espaços não adquiridos. O que sinto é mais que um número de ouro, é um sentimento cravado na alma. Faço minhas palavras de muitos. O que nos move é transformar e engrossar a massa para que todos tenham um lugar. Paraíso esse que começa em Deus e termina nele. Mas que as atitudes sejam não só a favor do homem, mas para a natureza. Quando gritar, lute, que seu eco espalhe todas as cores pelo universo numa aliança de corações. Se estivermos alicerçados naquilo que acreditamos, iremos fortalecer em grupo ações inovadoras. Cada um de nós, de acordo com as nossas escolhas, podemos ser coadjuvantes, figurantes ou plateia, ou podemos ser protagonistas reescrevendo uma nova história para o futuro da humanidade.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, que o professor Letério Santoro pede o uso da palavra.
Com a palavra, professor Letério.
Muito boa noite a todos. Acho uma feliz coincidência de, no próprio dia 20, que é o dia de hoje, homenagearmos a Ângela no Dia da Consciência Negra, lembrando todo o passado de Zumbi dos Palmares. O poema que eu vou ler participou do concurso sobre o qual a Suzy May falou aqui, da década de 90, do Projeto Raça, concurso de poesias sobre sobre os negros, né? E ele foi premiado, inclusive, num desses concursos, de 93. E hoje, em homenagem à Ângela, em homenagem a todos os negros de todos os tempos, porque ainda hoje existe o preconceito, e não só o preconceito, mas a humilhação. E esse poema fala justamente do pedido de perdão dos dominadores sobre os dominados. Ladainha da penitência. Em peregrinação até o teu altar, ó mãe negra, por esta ladainha, nós te pedimos e de ti aguardamos perdão pelos 500 anos de ingratidão. Pela antiga liberdade de que a força te arrancamos em tantas terras da África, pelo navio negreiro que onde escrava te atiramos para ganhar mais dinheiro, pelas alegres cantigas da juventude, caladas até ante o horror da sujeição, pela triste via crucis que do mercado à senzala, sem entender percorreste, por teres com a vontade perdido tudo na vida, e com ela a dignidade, pelo banzo que sentias, menos da terra distante, quanto pela situação. Ó mãe negra, nos perdoa por tudo que te roubamos. Ó mãe negra, pelo pão e pau com que te recompensamos o interminável trabalho, pela terra delicada de teu corpo que a lascívia do Senhor tanto explorava, pelos filhos que lhes davas, aumentando o patrimônio nas numerosas senzalas, pelas iaiás e ioiôs que amamentaste na vida e acalentavas no sono, pela angústia de pensares na sorte dos próprios filhos, que nunca iriam mudar, pela brava rebeldia de tua gente esmagada, que no íntimo aplaudias. Ó mãe negra, nos perdoa a opressão que te impusemos, pela falsa liberdade que não te deu condições de viver com dignidade, pelos orixás e exus de quem és a mãe de santo, perseguidos como tu, por te havermos afastado à mais vil periferia das incontáveis favelas, pelo sutil preconceito contra o qual a tua garra agora exige respeito, pela luta desigual que encetas o tempo todo em nome de tua raça, pela heróica afirmação da cultura original contra a estandartização, ó mãe negra, nos perdoa e nos torna companheiros. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que o senhor Luiz Aparecido Cabral pede uso da palavra.
Com a palavra, Cabral.
boa noite a todos. Meus agradecimentos ao Bacana pela indicação e a todos os demais vereadores pelo apoio e ter aprovado essa comenda para a minha amiga Ângela. A gente está aqui hoje, mais uma vez, pela segunda vez eu estou presente aqui nessa casa para fazer a palavra oficial do nosso grupo que trabalha com essa comenda. E, felizmente, eu fui sorteado para falar pela Ângela, para a Ângela. E, infelizmente, eu fui sorteado e me obriga a certas coisas. Porque a Ângela é uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande e uma pessoa que foi me apresentada pela minha irmã Cida Gomes, do qual ela é prima. Então, a responsabilidade para com a Ângela é muito grande da minha parte. Então, até por isso, pela primeira vez, viu, Nana? Pela primeira vez eu estou trazendo um papel para me acompanhar, tá? Pela primeira vez eu fazer um apanhado para que a gente não consiga fazer ou falar alguma coisa que está fora do normal. E desta vez o que foi me passado é que eu fizesse um histórico das festividades, das comemorações da comunidade grega em nossa cidade. Então eu resolvi fazer um apanhado, resolvi não, peguei para fazer um apanhado de tudo aquilo que eu conheço a partir do momento em que eu comecei a me entender por gente. Começaremos lá pelo época lá dos finais dos anos 60, eu sou daquela época, em que a gente sabia o que se fazia na cidade. E o que era feito na cidade em comemoração ao Dia dos Negros era feito em 13 de maio, feito pela comunidade José do Patrocínio, pelo senhor Marcílio Pasteleiro, pelo senhor Sérgio Souza, pela família Moisés, e eles fizeram isso aí indefinidamente e fizeram muito bem. E aí depois eu dei uma desligada disso aí. Nos anos, lá pelos meados dos anos 80, passou-se a ser comemorado em 20 de novembro pela nossa Suzy May e Kátia Magali com o Projeto Raça. E eles foram fazendo indefinidamente, e eu só fui tomar parte nisso aí em todos os trabalhos a partir de 91, quando o meu grande amigo, irmão Francisco José Vieira, me deu contato com esse senhor, Solano Trindade. Foi o primeiro trabalho, e de 91 para cá, em todos os anos, todo dia 20 de novembro, ele sai da gaveta, não é, Cris? Lá no colégio. E a partir de 90, nós tivemos aqui a nossa amiga Vera Balbino e o Edmilson Jacaré, que se revezavam nas comemorações do Dia da Consciência Negra. E nós, da Trupe Teatral Imagem e Ação, sempre estivemos presentes, se fosse a Vera, fosse o Jacaré, ou fosse qualquer um, ou então até por conta própria, mas não deixávamos passar em branco. Com isso, a gente foi trabalhando e chegamos até no começo dos anos no final dos anos 2000, com a administração do Cornélio, onde a Suzy, mais uma vez na história, era a secretária de Cultura, e fizemos um trabalho para que se montasse no Conselho Cultural, e a partir desse Conselho Cultural, se comemorar oficialmente pela Câmara o Dia da Consciência Negra com a comenda. E essa comenda foi dada para várias pessoas, inclusive eu que estou falando aqui. Então, esse é um apanhado em cima de tudo aquilo que foram feito para comemoração do Dia dos Negros. E me valendo do nosso amigo Solano Trindade, a gente sempre tem como fórmula, e se não for isso, não é o Cabral que está falando, alguma coisa de contestação, alguma coisa de crítica. Infelizmente, muita gente torce o nariz. Sei disso. Mas eu não posso, sendo Cabral, deixar de fazer a crítica. E uma coisa para todo mundo. Eu não faço crítica construtiva. Eu faço a crítica. O adjetivo fica a cargo de quem receber. Eu não tenho nenhum motivo para dizer isso é crítica construtiva. Se for destrutivo, o problema é seu, não é meu. Eu simplesmente faço a crítica e quando a pessoa fala, estou fazendo uma crítica construtiva, a primeira coisa que ela está fazendo é tirar o dela na reta. Não, eu estou falando isso para você, mas eu não quero ter culpa nenhum daqui para frente. Crítica é crítica. Deixando isso aí, ela é simplesmente um adjetivo. Então vamos falar aqui do nosso Solano Trindade. Que disse, lincharam um homem entre os arranha-céus. Li no jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem. O crime estava na cor. Então agora, já que eu fiz o relatório daquilo que me pediram, então vou falar sobre o Dia da Consciência Negra, que é para a gente. Nós comemoramos de várias fórmulas. Nós temos negros de cor e temos negros de coração. Eu acho que aqueles que fazem essa diferença entre os negros de cor e os negros de coração são os primeiros a serem racistas. Porque desde que a gente aceita que é negro de cor, como dizia o Simonal, muito mais negro que é de coração. Então, não se coloque apenas a cor da pele. E eles não colocam apenas a cor da pele. Porque hoje uma das minhas amigas do Face me passou uma coisa que é incrível. Você achar que ainda em pleno 2018 ainda acontece isso. Ela não é aceita pelo grupo branco totalmente porque ela tem o genótipo negro. E não é aceita totalmente pelo grupo negro porque ela tem a cor branca. Oh, meu Deus do céu! O que pensar disso em pleno século XXI? Alguém me colocou esta semana, no final da semana passada, quando eu fui dar uma entrevista, que ele falou, olha, nós temos realmente, sabemos que existe o racismo, e o racismo está enraizado. E eu levo esse negócio, inclusive, vão se torcer o nariz mais uma vez para mim, porque eu, como eu disse, eu não aceito adjetivo. Adjetivo quem coloca é quem coloca, eu não tenho nada com isso. E quando alguém me coloca adjetivo, eu fico fulo. Porque essa mesma menina colocou o adjetivo de afrodescendente. Eu sou negro e pronto. E, infelizmente, eu fui tirado. Não me deram o direito de nascer na terra-mãe. Eu fui tirado de lá. E aí vão me rotular como afrodescendente? Não, eu sou africano. Só não tive o direito de ter nascido lá. Então, essas coisas que a gente carrega, que o Cabral é muito do contra, não é do contra, eu penso. Você passa a ser contra mim porque você simplesmente não ouviu e nem conseguiu pensar naquilo que eu penso. Então o problema é seu, não é meu. Vai morrer em você e não vai morrer em mim. Porque a gente fica feliz quando vê um negro em destaque, invadindo qualquer lugar e colocando o posicionamento dele naquilo que todo mundo pensa e ter a coragem de dizer, vocês não pensam, eu penso. Vocês não veem porque vocês simplesmente enxergam. Então você só enxergando, você não vê. Então por isso eu não tenho problema nenhum em brigar pelas minorias. E por incrível que pareça, minoria deve ser bem valente mesmo, porque a maioria se preocupa com ela. Você vê a maioria, a minoria se preocupando com a maioria? Com o que a maioria pensa, com o que a maioria fala, com o que a maioria... Não, eles só reagem quando são agredidos. E é no caso meu. Então, quando alguém me chama de moreno, de mulato, de qualquer coisa desse tipo de adjetivo, ele já leva os quatro pés no peito. Porque eu digo, eu sou negro. Você guarda o seu preconceito, porque o que você está querendo dizer... O que você está pensando não é o que você está querendo dizer. O que você está pensando, na verdade você queria dizer, como diz o meu amigo, o comendador José Roberto, na verdade o que você queria dizer é, ô seu neguinho, macaco, qualquer coisa. Aí você fala, não, mas ó, você é moreno. Não, você até, como disse a minha amiga, você até que não é tão queimado assim. Eu sou queimado. E a gente vai se valer para não levar muito lá para frente, mais uma vez do Senhor... Solano Trindade. Para quem não sabe, Solano Trindade é colocado como um dos três maiores escritores da raça negra no nosso continente americano. Não é aqui em Garça, nem em São Paulo, nem no Brasil. É no continente americano. E se você for brigar, vai ser muito difícil você encontrar outro igual ele no restante dos outros continentes. Então disse Solano Trindade... Quem está gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer. Negro, não. Negro geme porque apanha. Apanha para não gemer. Gemido de negro... É cantiga. Gemido de negro é poema. Geme a minha alma. A alma do Congo. O Níger da Guiné. De toda a África. Enfim, a alma da América. A alma universal. Quem está gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer. E negro porque apanha. Como dizia George Washington dos Culvers... As costas são largas. E não é para qualquer raça que consegue levar as cibatadas que nós levamos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que o senhor Enéas pede uso da palavra.
Com a palavra, o meu amigo Enéas.
Boa noite, presidente Pedro, vereador bacana, meu amigo, Fabinho, meu amigo, Janete, Deise, meus amigos, parabéns aí, Suzy, Sargento Sérgio, parabéns, amada Ângela. Ângela, hoje você foi na loja e você estava meio até triste, né? Mas dá uma olhada para lá, você achou que não vinha ninguém, né? E você pode ter certeza, todo mundo que está aqui gosta muito de você. E não se preocupe com quem não veio. Se preocupe com quem está aí. Tá? E, Ângela, eu vou falar duas passagens de você, até o bacana acabou citando do seu pai aqui. Você é uma mulher enviada por Deus. Tá? Pelo que você fez pelo seu pai, eu acompanhei os últimos momentos, tá? Com o querido Fernandinho. você sempre atencioso, seu pai, fazendo de tudo, praticamente sozinho, tá deixando a sua vida de lado. Então isso te engrandece muito, como pessoa, como filha, como mulher, parabéns. E como você é uma pessoa abençoada por Deus, só eu e a minha esposa sabemos disso. Tá? Meu pai, infelizmente, teve um infarto aqui em Garça, tá? Na sexta-feira da Paixão. E ele foi para resgate, levou ele para o UPA. E ele lá pelas 9 horas da manhã, abençoado por Deus, adivinha quem apareceu no hospital? A querida Ângela. Então, Ângela, te devo muito, tá? Porque você fez com meu pai a última oração. Até hoje eu lembro, você pegando na mão dele, tá? Rezando com ele. Infelizmente ele veio a óbito, né? Mais tarde, até acabou sendo falecendo em Bauru. Mas eu tenho certeza que as palavras que você fez para ele, meu pai é muito católico, foram confortantes. E ele foi com o coração aberto, né? E você nos ajudou muito. Inclusive a gente se encontrou na casa, na frente da loja do Luiz, viu, Sônia? Nós choramos muito, você lembra? Logo depois. Então, essa passagem foi falado tudo. E a respeito de negro, tudo, a gente mexe com esporte. Eu só gostaria de deixar aqui 4 nomes em evidência. O rei do futebol, quem é? Pelé, de cor. Hoje, o pentacampeão mundial de Fórmula 1, quem é? É Lewis Hamilton. O que, que ele é? É de cor. O maior jogador de basquete de todos os tempos, Michael Jordan, é de cor. E o maior corredor de todos os tempos, com 4 ouros olímpicos e 9 medalhas de campeão mundial, também é de cor, o Usain Bolt. Então, eu acho que o negro tem muito valor, sem dúvida nenhuma. Aqui dei 4 exemplos totais. E eu gostaria de chamar a minha esposa aqui, posso, Pedro? Por favor, Eliane. Eu tenho um mimo aqui para entregar para a Ângela. Ângela, foi falado tudo de você. Você sabe que você é uma amada nossa, né? É uma pessoa da família que a gente tem contato. Estou muito feliz por você. Parabéns, bacana, pela indicação. Todos os vereadores votaram unânimes. E aqui, né, como não poderia deixar de ser, a gente tem um presente para a Ângela aqui. Eu gostaria de chamar você, Ângela, para a gente entregar essa surpresa para você. Ó. E a foto foi a última foto que foi mostrada. Comendadora Ângela. Parabéns, Ângela. Boa noite, parabéns, Ângela. Esse troféu aí eu quero que você guarde com muito carinho, tá? Em nome do seu pai, da sua mãe e também em nome do meu pai, da Eliane. Parabéns, Ângela, você é muito especial pra gente. E parabéns à casa aí, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, que a Isabel Cristina Jodas pede uso da palavra.
Com a palavra, Cristina.
Senhor presidente, autoridades presentes, senhores convidados, boa noite. Em nome do Colégio Santo Antônio, eu venho aqui prestar a minha singela homenagem à Ângela, nossa amiga, e agradecer também, Ângela, por você permitir que nos últimos 5 anos nossa família pudesse fazer parte dos seus projetos. É muito importante para a gente, né, na educação principalmente, e gostaríamos de dizer que a vida toda você pode contar com a gente.
Estaremos sempre juntas, tá bom? Muito obrigada. Eu gostaria que você viesse para te dar um abraço.
Para encerrar a palavra, mais alguém gostaria de dizer algumas palavras para a nossa amiga Ângela? Algum escrito? Não? Sendo assim, então, com a palavra a Vandinha.
A mesa, boa noite a todos, os vereadores e presentes. Para mim, gente, vocês não têm noção quanta alegria poder estar aqui nessa noite representando a Roseli Padilha, nossa secretária, tá? E a amiga particular de Ângela, quando me falou que eu estaria presente para estar representando a nossa secretária, para mim foi uma honra muito grande, porque eu sou testemunha de um dos seus projetos, que você ia lá incessantemente, né, querendo falar com a nossa antiga secretária, com as anteriores, e eu pude participar, né, como testemunha da sua garra, como recepcionista também, que você foi vários, né, em vários trabalhos. Sou tecnóloga formada pela bênção de Deus também, meu pai negro, tá? Tenho o pezinho ali na senzala, graças a Deus, né, corpinho brasileiro, e estamos aí. E sou formada tecnóloga, né, da nossa FATEC Garça, também, para mim foi uma honra muito grande, para a gente, por ser da, já por ser negro, da família de negro, complicado, renda baixa, né? Então era o sonho da gente em Garça ter uma faculdade, a gente poder se formar. Então é o nosso sonho, então a gente tinha que correr, né, atrás do prejuízo, porque não é fácil, né? E sempre, toda vez que você ia lá, você nunca reclamou, fica sentada horas e horas esperando, né, atendimento, não é fácil. A vida do secretário da educação é complicada, né? Ela atende toda, né, a comunidade, todo mundo vai, todas elas passaram enquanto eu estava ali, e estou, graças a Deus. Então, para a gente ter você como símbolo da nossa raça, né, independente de poder estar sendo estudado ou não, não precisamos de cota, uma coisa que conseguiu por direitos. Não precisamos de cotas, porque os negros têm inteligência, como disse Fábio, né? Somos todos irmãos perante Deus. Então, estamos aí atrás de nossos sonhos, independente de ter que correr atrás. Ah, porque somos brancos, somos japoneses, somos pretos. Não. Independente de cor de cabelo, pele, cabelo liso, loiro, preto, somos iguais, né? E assim que Jesus deixou essa semente na terra, a gente tem que seguir. E você foi um exemplo grande para nós, tá? Eu te dou um grande abraço em nome dela, tá? É uma honra estar aqui e é um grande sonho poder participar disso aqui, tá bom? Em nome da Roseli, a gente agradece toda a educação, né? Que todos nós passamos pela educação. Se não fosse um professor, nenhum de nós estaríamos onde a gente está, né? Um presidente não seria presidente se não fosse a educação. Então, em nome da educação, estamos todos aqui. Eu te dou um abraço em nome dela, tá bom?
Mais alguém? Com a palavra, Nina.
Boa noite a todos. Não vou cantar. Gente, meu nome é Eliane Mina. Alguns aqui já me conhecem, outros não. Eu sou cantora, sou professora e também sou membro do Conselho Municipal de Cultura. Mas hoje eu estou aqui apenas como amiga da Ângela, como mulher negra se sentindo representada. E em nome da minha mãe, que hoje... Não pôde comparecer, mas é uma amiga de longa data também, da Ângela, e ela sabe o carinho que a minha mãe tem por ela. Eu vim aqui falar essas palavras porque, desde o começo, quando foi começou a ser concedida a comenda de mérito Zumbi dos Palmares, eu sempre frequentei, eu sempre participei, não tanto na organização, porém sempre estive presente, acompanhando, né? Essa, pelas minhas contas, é a sétima, e eu tive em todas. E ela achou que eu não viria, gente. Como eu não viria na sua, Ângela, não tem como. Porque eu vi muito do que você fez para que isso acontecesse. Nada mais justo você ser homenageada também por essa comenda. Então, cada correria que você fez para que tudo saísse conforme o esperado em todas as outras comendas, você não merece menos. Cada vez que alguma coisa que não ficou da maneira que a gente esperava, né? Cada revolta que a gente sentia. E eu falo a gente porque em dado momento eu ajudei na organização de algumas das homenagens. Nós fazemos sempre depois dessa sessão solene, existe uma sessão cultural, e até vou convidar todos, que ainda, se alguém ainda não sabe, na quinta-feira, às 8 da noite, no CSA, tem a parte cultural dessa comenda. E sempre teve, né? Então, participei da organização e sou testemunha do quanto a Ângela se empenhou para que tudo isso acontecesse. Além dessa parte da comenda, que é o que as pessoas veem acontecendo, falar de família, Ângela, não tem como não falar. Porque tudo que o Bacana falou, tudo que o Fabinho falou, tudo que o Enéas falou, eu vivenciei também dentro da minha casa. E quando eu te vejo e lembro de cada coisa que você falava, às vezes vinha desabafar, que acontecia na sua casa, eu vi minha mãe passando também. Então, eu me espelho em pessoas assim como você. Parabéns. Boa noite a todos.
Mais alguém? Sendo assim, dando sequência. Marina? Marina Policarpo? A palavra está aberta.
Antônio, por favor. Pergunta-se mais.
Boa noite a todos os presentes, né? Eu acredito sim, eu estava sentada ali, eu pensei, não tem mais o que falar. Já falaram tudo. Eu já fui agraciada, aliás, eu representei a minha mãe, a memória da minha mãe, na verdade, né? Que foi indicada pela Ângela. Então, esse trabalho que ela faz, e não só ela, né, mas as pessoas que estão engajadas nesse projeto, é algo muito importante, porque ajuda a mulher negra, vamos dizer assim, a resgatar o seu valor, a sua autoestima. Eu sempre comento com a minha irmã o seguinte, que às vezes é difícil você ser mulher, e quando você é negra, acaba se tornando duas vezes mais difícil. No entanto, quando você aprende a se valorizar, quando você impõe pela inteligência, buscando, alguém aqui disse a importância de você buscar conhecimento, a importância da educação. Então, quando você consegue isso, o seu peso, o peso da sua conquista, acaba sendo 20 vezes maiores. É o que está acontecendo com a Ângela, né? Ela se impôs pela conquista, pelo amor ao próximo. Eu creio que é isso que nós precisamos fazer, principalmente nós mulheres negras, né? O que aconteceu, uma vez uma pessoa me disse, por que você, não está bom, princesa Isabel, ter assinado a Lei Áurea? Falei, não, não está bom, porque ela fez a parte dela, eu estou fazendo a minha, eu vou correr atrás, eu vou estudar. E eu vim de uma família bastante pobre, né? Minha mãe era muito pobre. Só que a minha mãe, ela tinha consciência da valorização. Então, ela nunca incutiu na nossa mente essa coisa de nós nos sentirmos pequenos, menores, menos valorizados porque nós somos negras. Negra, para mim, é apenas uma cor. Eu acredito que é isso que nós temos que ter essa consciência. Porque quando nós supervalorizamos isso, nós ajudamos a aumentar o preconceito. Pelo menos essa é a minha opinião, sabe? Porque o preconceito não é só contra o negro. O preconceito é contra também uma minoria, é contra o homossexual, contra o japonês, contra isso. Então, eu acredito que quando nós nos educamos, nós aprendemos a fazer o quê? Respeitar escolhas. Tem coisas que são escolhas. Negro, nós não escolhemos nascer negro. Ele nasceu, aconteceu, ponto, acabou. Mas isso não deve ser um ponto fundamental. Nós batermos aquele martelo e fazer com que nos sintamos inferiores, né? Então, eu quero agradecer a Ângela, porque através da homenagem da minha mãe, essa comenta que nós guardamos com muito carinho, nós mostramos para os nossos clientes. Hoje eu sou empreendedora, tenho meu próprio negócio, né? E a gente está expandindo bem. Eu sou enfermeira aposentada. Então, eu consegui, assim, ir além do que as pessoas diziam que eu iria. Porque é uma coisa muito importante. Mulher, aprenda a olhar para você, todos na verdade, e se valorizar como ser humano. Fabinho disse uma coisa, é verdade. Quando nós morremos, nós nos tornamos iguais. É osso, acabou. Quando nós estamos aqui, nós somos seres humanos, ponto, acabou. Se nós aprendermos a nos olharmos, mulher negra, se nós aprendermos a nos olharmos como ser humano, ponto, acabou, se valorizando. E muitas vezes a melhor forma de você vencer o preconceito é você se valorizar. É você não ficar, muitas vezes, dando voz. É você olhar para você como um ser humano. Porque eu tenho certeza que a nossa cor, ela é apenas um detalhe. Então, eu espero de todo o meu coração, né, que isso, que nós, negros, brancos, vermelhos, possamos ter essa consciência. A nossa cor é um mero detalhe. O que importa realmente é o nosso caráter. Então, eu agradeço a você, Ângela, porque um dia eu fui homenageada. Toda homenagem para você é justa. Conheci você fora disso. E dizem o que disseram em relação ao seu pai, é verdade. Eu me emocionei muitas vezes, vendo a forma, o carinho como ela cuidou do pai dela, a forma como ela cuida das pessoas. Isso é mulher negra se valorizando. Isso é mulher se valorizando. E até acredito assim, né? Se nós olharmos para nós como seres humanos, independente da nossa cor, o preconceito, ele existe porque nós, muitas vezes, engrossamos, nós damos muita voz para ele, né? Então, se nós olharmos, nós nos valorizarmos e aprendermos a nos abraçar, porque muitas vezes que acontece, eu, negra, eu sou contra que me desvalorizem, mas eu desvalorizo uma pessoa que é homossexual. Então, nós precisamos aprender a respeitar as diferenças. E é Deus. Aprender a amar o ser humano. E o restante vai ser com Deus. Quem tem o direito de julgar as pessoas é Deus. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Talvez, não sei se era isso que vocês esperavam, mas é esse conceito que eu guardo no meu coração e é dessa forma que eu procuro viver. É dessa forma que eu sempre oriento as pessoas que estão sob a minha liderança viver. Se amando, se respeitando, respeitando as diferenças. Tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe.
Encerrando com chave de ouro as falas. Convido nesse momento ao vereador. Bacana. Para considerar a entrega da comenda. Por favor, Ângelo. Nesse momento, parabéns, amigo. Momento mais importante da nossa noite, ao qual possamos ouvir a palavra da nossa homenageada Ângela. Com a palavra, Ângela Maria Tussilo.
Boa noite a todos, presidente, a mesa composta, os vereadores, a cada amigo que está aqui representando alguém, se representando. Eu agradeço a todos de coração, eu quase infartei ali na mesa, né? Porque é muita emoção, é palavras que tocam a alma da gente. Agradeço todos mesmo, muito obrigada. E o meu trabalho, junto com o Cabral, junto com o professor Letério, junto com a Helena Mina, junto com a Cida Gomes, junto com a Cristina, junto com cada um de vocês aqui, porque a gente é um todo, né? E falar da consciência negra é falar do amor de Deus. Porque Deus, quando Ele criou o universo, Ele amou a alma da pessoa. Ele não amou a cor, Ele não amou o sexualismo dele, que ele escolheu se ele quer ser menina, menino. Ele simplesmente amou e nos ama. E se deu o seu único filho, Jesus, para ir na cruz por cada um de nós. Olha o grande amor desse Deus maravilhoso sobre cada um de nós. Isso é tremendo, isso é lindo, isso não tem palavras. E o ser humano, na sua pequenez, começa a se guerrear, a se odiar, a se maltratar um aos outros. É por causa disso, por causa daquilo, porque é gordinho, porque é magrinho, porque é alto, porque é baixo, porque é negro, porque tem cabelo pinchain, é porque tem cabelo loiro. Todo mundo leva uma porcentagem de um preconceito ridículo em pleno século XXI. Então, eu acredito que a gente tem que se respeitar mais. Esse é o lema que tem que ficar no coração das pessoas. O mundo é passageiro. Logo, vai apagando as luzinhas. É como uma árvore de Natal. De repente, paga uma, não passa o contato, paga outra, não é? E assim é todos nós. E a gente, numa cidade pequena chamada Garça, que todo mundo ama essa cidade, que todo mundo trabalhou, colheu frutos, tem filhos, cresceram. Um exemplo para nós, doutor Armando, aqui, teve filhos, hoje ele é médico, hoje os filhos são médicos, está cuidando de cada um de nós, cuidou do pai do Bacana, cuidou muito, muito dos meus pais. Então, a gente é uma comunidade, a gente tem que se amar, tem que se respeitar, parar de coisinhas que não leva a nada. E o meu trabalho referente à consciência negra é um trabalho ainda de formiguinha. É um trabalho pequeno, mas que está ganhando força, espaço, e a gente trabalha com as crianças. Fazemos nosso evento cultural, como já foi dito aqui no CSA. Lá nós temos a roda de capoeira, que o mestre Charuto está na frente, a Eliana Mina canta, o professor Letério faz poesia. Este ano nós vamos ter mais uma banda que também se agregou a gente, que vai fazer a abertura. E a Cida Gomes também está sempre, a Celinha. Então tem muitas pessoas envolvidas neste movimento. Ele não é meu, ele é nosso. E quem quiser vir, as portas estão sempre abertas. Na Câmara, anteriores, nas outras comendas, a gente fazia a indicação. Fazia pesquisa, sempre preservando alguém que teve o pé na senzala. Não importa se a pele é branca, se é negra, se é amarela, mas que trabalhou e formou cidadãos de bens. Esse é o nosso sistema. Então eu vou ler aqui para vocês como é Comenda Zumbi dos Palmares. Eu vou ler uma redação de uma das crianças que foi premiada com esta comenda. É uma criança de 7 anos. Não vou citar nome. Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, é marcado como dia para a sociedade parar, pensar e refletir sobre as influências negras no nosso país, sobre as pessoas que foram muito importantes para o crescimento e desenvolvimento do Brasil e, principalmente, sobre os preconceitos raciais. No dia 20 de novembro, Zumbi foi morto, um guerreiro, um líder que era perseguido por bandeirantes. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, foi líder com 25 anos e morto com 40 anos. Zumbi lutava pelas igualdades sociais, pelo fim da escravatura e, principalmente, pela aceitação do negro como ser humano que merece respeito e direitos iguais aos brancos. Os negros não merecem serem tratados como bichos, serem desrespeitados apenas pela cor da pele. O preconceito racial, racismo, sempre existiu desde a época da escravatura, até os dias de hoje. Existem muitos casos de racismo no nosso dia a dia. E isso está longe de acabar, porque isso parece ser algo normal, mesmo sendo crime. As pessoas ainda não aceitam, não compreendem as diferenças que nos tempos em nossa sociedade. Diferenças físicas, gostos, preferências sociais e etc. O nosso país até hoje sofre muita influência negra na cultura, na alimentação e etc. E nos dias, e nós temos que entender como os escravos, os negros, ajudaram, influenciaram, participaram de todo um progresso para que o Brasil seja o país que é hoje, um país cheio de cultura. Temos que entender o quanto eles sofreram, coisas que eu tenho certeza que nem a metade das pessoas racistas aguentariam passar. Temos que ter orgulho dos negros e parar para avaliar nossos atos no dia a dia. Pense, será que em algum momento você não tem um ato de racismo? Ou preconceito? Temos que ter orgulho dos negros e parar avaliar os atos no dia a dia. Às vezes as pessoas é preconceituosa e não se dá conta disso. Será que algum de nós somos preconceituosos? Somos racistas? Racismo é crime e dá cadeia. Eu estava vendo, ouvindo, né, que eu gosto muito, do programa da Hora do Brasil. E peguei uma notícia filezinha, que o governo criou o programa Disque Denúncia contra o racismo. E até o meio do ano, mais de 1.000 ligações. Isso as pessoas que conseguiram ligar, que tiveram a coragem, porque muitos sofrem e se calam. Eu vi várias piadinhas durante esses dias, que o por que esse negócio de racismo, por que esse negócio da gente fazer o dia do negro, o dia da consciência? Porque os negros, eles não vieram para o Brasil de livre, espontânea vontade. Eles foram arrancados da tua terra-mãe, África. E de lá para cá, foram, sofreram muita injustiça. Então, nós temos que ter esse dia assim. Nós temos que valorizar a nossa raça, o nosso povo, os nossos antepassados, que sofreram muito para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de estar numa Câmara Municipal, ladeados de amigos, de vereadores, que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, que é combater o racismo. Termino falando e pedindo uma salva de palmas para Zumbi dos Palmares. Ele é o nosso maior rei e líder nacional do nosso Brasil, da nossa terra, do nosso país. Muito obrigada a todos. Estou muito feliz, muito emocionada e muito grata a Deus, aos meus pais, que foi tão homenageados. Eu sou muito grata a vocês que acompanharam toda a minha luta com meus pais, que eu tanto amo. Eles não morreram, eles estão vivos com Deus. E eu agradeço o carinho, o respeito de cada um de vocês, de cada palavra, de cada cuidado comigo e por essa homenagem que fechou com chave de ouro. Obrigado, bacana. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma salva de palmas para todos nós.
Mais uma vez, parabéns, Ângela. É muito gratificante ver uma pessoa ser valorizada quando ela realmente merece. Deus abençoe.
Obrigada, Pedro.
E ao encerrar este ato público, agradecemos às autoridades presentes e ao público que prestigiou essa solenidade. Declaro encerrados o presente sessão. E peço para que as pessoas que estão, que não vão embora antes de dar um abraço na Ângela, porque ela realmente merece. Tenham todos uma boa noite.